Internacional.
As FARC e Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia vão deixar de existir enquanto guerrilha e começam a se conformar enquanto partido político a partir do dia 1º de agosto. Ontem, mais um passo histórico do processo de paz foi tomado com a entrega de 7.132 armas em poder da guerrilha ao governo colombiano e à ONU. As armas serão destruídas, mas parte delas vão se transformar em monumentos em homenagem a um acordo a serem construídos na Colômbia, Cuba e Estados Unidos. Sobre mais essa etapa do processo de paz na Colômbia, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, formado pela Universidade Nacional da Colômbia, Davi Morales.
Eu converso com o professor Davi Morales, da Universidade Federal do ABC. Professor, as FARC fizeram ontem a entrega de armas ao governo colombiano. O que representa esse gesto dentro do acordo de paz firmado?
Bom, primeiro temos que entender que não se trata do fim da guerra na Colômbia, do conflito em si, que é o fechamento de um capítulo longo, né, na história da violência em Colômbia. E a entrega das armas das FARC, ela se dá através de diferentes procedimentos, e o que aconteceu ontem foi a entrega individual das armas. Aproximadamente uns 7 mil, 8 mil fuzis, né? E o interessante aqui é que elas são entregues ao governo, mas também a uma comissão especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, esse procedimento está demonstrando assim, que há um compromisso sério das duas partes em poder selar, né? Poder chegar e materializar esse acordo de pacificação. Mas ainda faltam muitas coisas para complementar esse acordo. Por exemplo, a entrega do armamento mais pesado, o armamento conjunto das tropas, das FARC, a entrega de outro tipo de armamentos, como explosivos, como também as minas explosivas, né? As minas que são conhecidas como destruidoras de pés. São minas explosivas, minas que estão distribuídas em várias regiões do país.
Agora, como que está sendo feita a reinserção de ex-guerrilheiros, das pessoas que estão deixando as fileiras das FARC, na sociedade colombiana?
Então, o processo de reinserção, temos que vê-lo a partir de dois pontos principais. O primeiro é como a população está percebendo isto. E segundo, o significado para os beligerantes, né? Quer dizer, para o exército colombiano, para o governo e para as FARC. Então, por parte da população, o que estou percebendo é que a Colômbia, a sociedade em si, ela ainda está pelo sofrimento, né? Que as FARC e os conflitos, não só as FARC, as outras guerrilhas, mas o sofrimento que trouxe para a Colômbia, né? O sofrimento por tantos anos, por tantas décadas, e a população ela ainda está um pouco descrente com relação a isso. No sentido de que existem vários motivos que levam a essa descrença. Talvez o primeiro é que existiram outros processos de negociação anteriores, nos governos anteriores, e esses processos de negociação, de pacificação, não deram certo. Então, talvez esse é o mais longo, onde mais se chegou, mais tempo negociando, mais tempo, mais prazos, mas, por outro lado, a população sente que ainda não é suficiente, né? Então, a população dificilmente vai estar assimilando isso. Ainda está muito pelo sofrimento da população, tantos sequestros, tantas invasões às cidades, tantos conflitos, tantos mortos, né? Então, isso cria, digamos assim, um sentimento assim, de não acreditar na palavra das FARC. Mas, por outro lado, o que estamos vendo aqui, o significado para os atores beligerantes, é que eles estão cumprindo, sim, com os prazos, eles estão cumprindo, sim, com o conteúdo do que foi negociado. Então, cada vez mais a população está deixando esse pessimismo, né? No entanto, ainda há muito para superar. Eu entendo e compreendo muito bem esse desgaste, né, da população, essa descrença. Não é fácil, da noite para o dia, aquele que era seu adversário, aquele que estava combatendo da noite para o dia, entrar nesse processo de pacificação, entrega de armas, enfim. Mas isso vai começar a mudar no momento em que o partido político das até então FARC se consolidar e começar já ocupar as cinco cadeiras, né, no Senado, e as cinco cadeiras na Câmara dos Deputados, que eles vão ter direito conforme o acordo o estabelece assim. Então, aí temos assim, uma ambivalência, né, pessimismo por parte da população, descrença, mas ao mesmo tempo o governo e os atores beligerantes cumprindo. Então, vamos ver isso cada vez de uma forma gradual, né? Quanto mais, eu digo assim, inversamente proporcional, quanto mais se cumpre com os acordos, então essa descrença vai diminuir.
Entendi. Agora, há uma resistência ainda muito forte por parte do parlamento na Colômbia, também parte da população, e há uma reclamação de que vários projetos de lei que deveriam fazer parte desse acordo não estariam sendo aprovados, inclusive por conta dessa resistência. Como é que tá se dando esse processo, né, dentro do parlamento?
Então, claro, o que temos aqui é uma situação... É sempre todo processo de paz na história nossa, no século XX, esses processos que levaram à conclusão de períodos de violência ou de guerra civis, sempre tem dificuldades. E uma dessas dificuldades na Colômbia, o que estamos presenciando agora, é uma extrema polarização. Ninguém está contra a paz. Isso é de princípio, ninguém está contra a paz. O que a polarização na Colômbia está revelando é que existem diferentes caminhos para chegar a essa paz. E o governo atual optou pela negociação direta e colocou claro, para poder chegar à paz, você tem que ceder em algumas partes e tem que, não se chega ao 100% daquilo que você quer. Então, tem que saber negociar, tem que saber articular isso. E a polarização na Colômbia ficou claramente estabelecida, demonstrada no plebiscito, quando foi colocada para votação. Sobre os acordos da paz, se a população aprovava ou não. Lembremos que o não ganhou por um estreito margem, um estreito número de votantes, mas o que surpreendeu aí foi, não foi nem sequer o sim ou não, o que surpreendeu foi a abstenção. Então, isso faz parte do desgaste que eu estava falando anteriormente. Então, essa polarização está claramente visível no governo agora e no Congresso, claramente, no sentido de que há uma coalizão muito forte que está sendo construída, está sendo cada vez mais fortalecida através do ex-presidente Uribe e do ex-presidente Andrés Pastrana. Ambos, os dois, eles são de cunho conservador e eles estão contra, não em si com a paz, mas estão contra o processo de paz que está sendo estabelecido. Eles alegam que, de alguma forma, foram cedidas muitas concessões à guerrilha, a algum mecanismo muito, muito sofisticado, né, de reinserção por parte da guerrilha, que garantia a eles, por exemplo, muitos benefícios sociais, tipo bolsas de reinserção, preparação e tal. Eles são contra esse procedimento. Aliás, eles manifestaram que a entrega das armas deveria ter sido registrado através de fotografias ou filmagens, enfim. Então, o que estamos vendo aqui é uma divergência na metodologia implementada para ser concretizada a paz. Então, realmente, vamos ter na Colômbia um período bastante difícil com relação ao legislativo, porque essa polarização está claramente evidenciada. Muitas, digamos assim, muitas leis que foram prometidas para as FARC talvez não sejam aprovadas pelo Congresso devido a essa polarização, e aí eles teriam que ver outra forma de negociar, né? O interessante é que a partir do próximo ano as cinco vagas, né, vão ser parte da FARC. Então, aí teríamos que ver também qual é o poder de articulação das FARC. O poder, o sentido real do poder político através da palavra, através dos discursos, através dos votos que as FARC vão ter que desenvolver, né, implementar para poder atingir os interesses dela.
Agora, existe o risco de novas guerrilhas surgirem no vácuo deixado pelas Farc? O governo colombiano está se preparando para lidar com esse fenômeno, professor?
Então, claro, veja, que é assim, o que eu estava pensando assim, quando eu analisava o processo de entrega das Farc, é que também o governo talvez sobredimensionou, né, a questão da pacificação com as Farc e colocou isso como uma pauta, como se a Colômbia estivesse entrando num período praticamente de paz como tal. Eu entendo que as Farc é a maior guerrilha, né, que existe na Colômbia, que existia na Colômbia agora, a guerrilha mais antiga das Américas, talvez uma das mais antigas no mundo. Seus ideais e tudo, elas se mantiveram firmes por muito tempo. E a questão aqui é que não é o único ator beligerante. Nós temos outro tipo de guerrilhas também. Temos o ELN e temos outros movimentos revolucionários que estão tomando, adquirindo essa figura, essa forma de guerrilha. Temos outros movimentos camponeses que também estão tomando essa forma. E, paralelamente a isso, a insistência das autodefesas ou o fenômeno dos paramilitares ainda persiste. Então, o que estamos presenciando com as Farc é um capítulo a mais que se fecha. Mas temos outros problemas na Colômbia para serem resolvidos, que são essas outras guerrilhas. A possibilidade de se articularem, porque também não todos os frentes, não todas as frentes militares das Farc se submeteram a esse acordo, não todas. Tem duas frentes, tem dois grupos que eles não reconheceram o acordo e eles ainda estão paralelo a essas negociações. Então, provavelmente sim, talvez presenciemos uma nova articulação de guerrilhas na Colômbia, o surgimento de novas ideais que eles não concordaram com os acordos desse processo atual das Farc com o governo. Isso tudo vai depender do jogo político no próximo ano nas eleições. Pode acontecer um reverso. Pode acontecer que o próximo governo desconheça todo o processo de paz ou reconheça só em parte. E então aí teríamos uma dificuldade, digamos, mais política e jurídica. Dificilmente eu vejo as Farc como tal voltar para as armas. Eu acho que esses grupos que ainda não entraram no processo de negociação, esses grupos são os que estão observando o desenvolvimento da pacificação com as Farc. E que não aconteça nada com eles, no momento em que eles se reinsertem à vida civil.
Certo, professor Davi Morales, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não. Só agradeço o convite e estarei disposto para o que for necessário.
Ok, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Tá bom, até mais.